Olá, pessoal. Esse é mais um PoabCast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. Eu sou a Alneir Maia e nossa convidada de hoje é a doutora Lilian Maciel, que vai tratar conosco a respeito do controle de constitucionalidade de normas. Um prazer falar contigo, doutora Lilian, sobre um tema tão importante.
Eu que agradeço o convite da Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais, né, o convite feito pelo professor Alneir Maia, uma grata satisfação de estar aqui podendo contribuir para a escola.
Doutora Lilian, nos dê uma visão geral acerca do controle de constitucionalidade de normas aqui no Brasil.
Bem, o controle de constitucionalidade de normas, interessantemente, no nosso ordenamento jurídico, ele existe desde a Constituição de 1824, nossa primeira Constituição. No entanto, o controle de constitucionalidade, a guarda da Constituição, não era exercido pelo Poder Judiciário, e sim pelo Poder Legislativo. E a explicação disso é até um contexto histórico da época, porque nós tínhamos muita influência do direito europeu, principalmente a França e a Inglaterra, e o poder legislativo naqueles países, eles estavam em alta, razão pela qual, então, o controle de constitucionalidade na nossa Constituição de 1824 era, então, outorgado ao poder legislativo. Então, foi, na verdade, na nossa Constituição Republicana de 1891, é que nós passamos a ter um controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário, primeiramente, né, pelo método difuso, né, aquele inspirado no modelo norte-americano a partir do famoso caso Marbury versus Madison, né, que inaugurou esse modelo de controle de inconstitucionalidade difuso. E o modelo concentrado aqui no nosso ordenamento jurídico, ele, na verdade, só veio com a Constituição de 1946, especificamente por meio de uma emenda número 16 de 1965, né, que introduziu essa modificação na Constituição de 46, e ainda assim de uma forma bem embrionária, porque era uma ação direta de inconstitucionalidade que tinha o objetivo, na verdade, de possibilitar a intervenção, né, da esfera federal, da União, nos estados. Então, a forma mesmo ampliada que a gente tem de controle concentrado veio propriamente com a nossa Constituição de 1988, né, apelidada da nossa Constituição Cidadã, que aí aumentou o rol dos legitimados nas ações diretas de inconstitucionalidade. As outras formas, né, a DPF, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, são todas figuras que nasceram com a Constituição de 88. O que é muito importante de nós observarmos nesse controle de constitucionalidade aqui no Brasil é a importância do Instituto para dar sempre a supremacia à Constituição. Porque se é ela a norma hierarquicamente superior, se eu não tivesse um sistema de controle, eu não teria como fazer valer a supremacia da Constituição. Então, muito por conta disso, a doutrina vai dizer que o controle de constitucionalidade, o chamado judicial review, ele é próprio de constituições rígidas. Isso é muito interessante a gente observar, porque se eu tivesse uma Constituição flexível, que pudesse ser alterada, tal qual um quórum, por exemplo, de lei ordinária, seria muito simples de modificar a Constituição e eu não teria como falar em supremacia da Constituição, né? Porque a todo momento poderia estar o legislador ordinário alterando a Constituição. Então, o próprio sistema rígido da Constituição, ele também favorece o controle de constitucionalidade. E, por fim, né, é essencial no controle de constitucionalidade que a gente tem um órgão, né, competente para tanto, e aqui no nosso sistema, como nós adotamos um método híbrido, né, qualquer juiz do Poder Judiciário estará realizando o controle de constitucionalidade difuso, assim como né, o controle concentrado, este exercido, né, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, como dita a nossa Constituição.
Então, em relação ao tema, nós podemos afirmar que a última palavra a respeito, então, da constitucionalidade de normas é do Poder Judiciário, doutora Lilian?
Essa pergunta, né, ela é muito, muito interessante, né, porque nós podemos dizer que sim, né, em princípio, realmente, a última palavra está com o Poder Judiciário, vamos falar assim, especificamente com o Supremo Tribunal Federal, por força da própria Constituição, que no seu artigo 102 estabelece que é o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição. Então, isso, de fato, é uma outorga do constituinte originário que a gente não pode desmerecer. No entanto, por que eu falo que sim em termos? Nós temos que observar que, mesmo as ações diretas de inconstitucionalidade, mesmo uma súmula vinculante, elas não vinculam o poder legislativo, né? Então, isso é muito importante, porque no nosso sistema de freios e contrapesos, nós não podemos dizer que exista um poder que tenha uma supremacia sobre o outro, porque nada impede, a despeito do Supremo ter declarado uma inconstitucionalidade de um dispositivo, ter até editado uma súmula vinculante, que depois venha o Poder Legislativo e disponha de uma forma diferente. É até o que os americanos falam do efeito backlash, né, que é muito interessante. Um exemplo clássico que eu posso já trazer para nós aqui no nosso podcast foi o caso das vaquejadas. Várias leis municipais que eram declaradas inconstitucionais pelo Supremo, que autorizavam a vaquejada, o Supremo afirmando a inconstitucionalidade, né, por conta do artigo 225 da Constituição, que estabelece a proteção, né, dos animais, do meio ambiente, e, no entanto, veio uma emenda constitucional, introduziu o parágrafo 7º ao artigo 225, a emenda constitucional 96 de 2017, e reverteu tudo, dizendo que é, sim, possível a vaquejada, né, desde que essas sejam revelações de manifestações culturais devidamente registradas como patrimônio cultural brasileiro, onde aí, né, a gente percebe que nem sempre a palavra final está necessariamente com o Supremo Tribunal Federal.
Há vários vícios que levam uma norma à inconstitucionalidade. Quais seriam esses principais vícios para levar essa discussão tanto para o controle de constitucionalidade difuso quanto o controle propriamente concentrado?
Sim. Os vícios, né, nós podemos estabelecer de duas magnitudes. Os vícios chamados formais, né, que até a doutrina chama de nomodinâmicos, né, que são vícios que decorrem de uma afronta ao devido processo legislativo. Então, o nome já até é indicativo, é em razão da forma, a inobservância de algo que diz respeito ao devido processo legislativo. E aí, nós podemos ter uma inconstitucionalidade formal orgânica, quando não se observa, por exemplo, a competência legislativa. Um exemplo, a ausência de competência dos municípios para legislar sobre o uso do cinto de segurança, sobre contratos de saúde suplementar, segundo o STF já falou. Então, haveria aí uma invasão de incompetência, porque o artigo 22 da Constituição não estabelece essa competência aos municípios. Então, nós temos uma inconstitucionalidade formal orgânica. Podemos também ter uma inconstitucionalidade formal propriamente dita, né? Quando, por exemplo, no aspecto subjetivo, a iniciativa de lei, por exemplo, é reservada ao presidente da República, né? Principalmente na matéria, né, que diga respeito aos servidores públicos, né, do Executivo. O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, estabelece como competência privativa do presidente da República. Então, se porventura, né, a Câmara inicia um projeto de lei nesse sentido, teremos um vício formal subjetivo, como podemos ter também um vício formal objetivo, aí com relação, por exemplo, a alguma fase do processo legislativo que foi desrespeitada. Suponhamos uma votação que teria que ser por um quórum de maioria qualificada para as leis complementares e é aprovado com um quórum de maioria simples, que é o quórum para as leis ordinárias, né? Então, também seria um vício formal. E ainda temos uma terceira modalidade de vício formal, quando há uma violação de algum pressuposto objetivo do ato normativo. Né? Como, por exemplo, o artigo 18, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, fala, por exemplo, da criação de municípios, né? Fusão, divisão, incorporação, e ele estabelece, dentre outros requisitos, por exemplo, a necessidade de um plebiscito. Né? Vamos supor, os dois municípios vão se separar, os dois, né? O município tem que ser consultado, né? a sua população. Vamos supor que não se observe esse requisito, né? Esse pressuposto objetivo do plebiscito. Também teremos uma inconstitucionalidade formal. E a outra gama, né, de vícios, que é a mais comum, né, a mais corriqueira, aí seriam propriamente os vícios materiais, chamados de nomoestáticos. Aí realmente diz respeito ao próprio conteúdo, ao próprio objeto, à substância do ato normativo que contenha alguma incompatibilidade com a Constituição Federal. E há também, né, o professor Pedro Lenza, na obra dele, ele fala de uma terceira modalidade de vício, né, que é o vício de decoro parlamentar, né, que ele estipulou aí como existente a partir do caso, a possibilidade, né, a partir do caso da ação penal 470, né, que foi o caso conhecido, né, como Mensalão, em que surgiu-se essa questão por força de um vício em razão da influência, né, que teria tido aportes financeiros, né, aos congressistas, que teriam, inclusive, influenciado, né, na votação de projetos de interesse do governo. Né? Então, é um tema que propriamente não chegou ao Supremo, né, mas, né, doutrinariamente é interessante, né, nós falarmos desse vício de decoro parlamentar, né, que tem o seu embasamento no artigo 55, parágrafo 1º da nossa Constituição.
Doutora Lilian, aqui no Brasil fala-se muito em judicialização. Tudo é judicializado. Acaba que as questões vão todas para discussão no Poder Judiciário. Em outros países, como é que funciona essa questão do controle de constitucionalidade das normas, para esclarecer melhor para os nossos ouvintes?
Bem, pegamos os grandes sistemas, vamos colocar assim, né? O nosso sistema, né, até pela origem que nós temos desde a Constituição de 1891, como eu disse, é um modelo do controle difuso inspirado nos Estados Unidos da América, né? Mas lá, interessantemente, isso distingue bastante do nosso sistema, né? Há uma vamos colocar assim, uma dificuldade de tudo aportar à Suprema Corte americana. Então, ela diminui muito ostensivamente a sua atuação exatamente para que nem tudo chegue à Suprema Corte para ser analisado. Então, mais ou menos, né, eles têm os writs of certiorari, que seria mais ou menos a nossa repercussão geral. Então, eles barram mesmo, né, eles têm um juízo discricionário para escolher aquilo que vai ser analisado, que é de interesse da Suprema Corte ser analisado. O que, nesse aspecto, né, eu acho muito diferente do nosso sistema, né, que a gente tem de tudo um pouco que chega ao Supremo. Quando eu vejo aqueles casos, né, um furto de dois shampoos chegar ao Supremo, pesagem de gás chega ao Supremo, né, o famoso caso do Minhocuçu chega ao Supremo. Então, são questões que realmente acabam sobrecarregando o nosso Supremo Tribunal Federal, e ele precisa, então, dessas ferramentas, onde até acho que vem boa hora o novo CPC, para criar essa força dos precedentes vinculantes, de forma a gente tentar, né, o Supremo não chegou a esse ponto ainda, a uma objetivação do controle difuso. Posso dizer, bater o martelo, dizendo que o Supremo equiparou os efeitos do controle difuso com controle concentrado, não. Mas eu acho que o novo CPC, ele quis dar essa abertura. Daí vamos ver o que, que o Supremo vai dizer. Outro modelo bastante interessante, né, o do Canadá, nos chama a atenção porque ele tem um dispositivo na Constituição que chama-se cláusula não obstante. Essa cláusula, não obstante, ela permite que, mesmo que haja uma decisão da Suprema Corte canadense num determinado sentido quanto a uma inconstitucionalidade, que ainda assim o poder legislativo deles, eles não apliquem aquele entendimento. Eles podem continuar incidindo aquela lei a despeito de ter sido declarada inconstitucional para a Suprema Corte canadense. Até houve uma PEC similar aqui no Brasil, mas ela, no meu entendimento, ela felizmente ela foi arquivada, porque realmente seria meio problemático, né, que uma desautorização, né, do próprio Poder Judiciário, principalmente do Supremo, enquanto guardião da Constituição, se tudo que ele dissesse pudesse passar por um crivo de reavaliação pelo Poder Legislativo. Tá? Mas, de qualquer forma, isso é possível nesse modelo canadense. Já no bloco, vamos colocar assim, europeu, Alemanha, por exemplo, é o berço, né, até por conta, né, do modelo austríaco de inspirado no Hans Kelsen, a Alemanha é o berço do controle concentrado, mas que já tendeu também para um controle híbrido, que a gente percebe em todos os sistemas praticamente, né, ocidentais, vamos colocar assim, eles adotam esse modelo híbrido, tanto do controle difuso quanto do controle concentrado. E o deles ali, o que mais é diferente, vamos colocar assim, que sai um pouquinho do prumo, é o modelo francês, porque o modelo francês ele é fortemente marcado pelo controle preventivo. Então, diferente do nosso aqui, que mais, né, onde graça mais o controle no método repressivo, né, ou seja, já existindo a lei, aí atua o Poder Judiciário, lá não. Lá é mais enquanto as leis estão ainda por serem promulgadas, é possível, antes disso, fazer esse controle preventivo e que não é feito também pelo Poder Judiciário. Né? Lá é feito pelo Conselho, né, Constitucional, ele que tem essa possibilidade de fazer essa análise da constitucionalidade, inclusive chamada de QPC, a questão prioritária de constitucionalidade, né, como um incidente processual em que eles fazem essa análise. E o Conselho de Constitucionalidade lá da França, inclusive, nem é formado por membros, né, do Poder Judiciário, e sim por ex-presidentes da República Francesa. Então, ele é muito diferente do nosso.
Eu falo muito nos nossos episódios que o podcast ele é uma ferramenta de tiro curto para que os ouvintes possam aí, ouvir na academia, no carro, não é propriamente uma palestra, uma aula. Então, já como considerações finais, doutora Lilian, na sua opinião, as decisões a respeito da constitucionalidade de normas no Brasil, as decisões elas são adequadas?
Eu posso dizer que, na grande maioria, sim. Tá? Embora eu tenha algumas reservas quanto a algumas decisões. Chamo, né, para justificar a minha resposta, a obra do ministro Eros Grau, né, que eu acho interessantíssimo o nome da obra dele, porque tenho medo dos juízes. Né? Então, porque na visão do ministro Eros Grau, muitas das vezes as decisões do Poder Judiciário, ao invés de serem um produto de segurança, elas, ao contrário, elas trazem insegurança, porque ela se afasta da prudência, né, do nosso ordenamento jurídico, como ele diz lá, uma verdadeira obsessão com ponderação de princípios, de regras, o que resvala num juízo de subjetividade, que é o grande problema que eu vejo das decisões judiciais deste NAI. Claro que eu não estou falando de uma maioria dentro da pergunta, né, o que me revela um certo temor quanto às decisões judiciais é justificar subjetivismos a partir de princípios. Que num princípio você pode estar, na verdade, com seu viés implícito, né, de uma visão preconceituosa. Então, não é algo que diga respeito propriamente a um sistema coerente e íntegro que a gente quer do direito e que a gente quer que os juízes assim apliquem. Então, é esse o grande problema, né? Decidir subjetivamente de acordo com o senso de justiça. O Poder Judiciário tem que tomar muito cuidado com o seu espaço constitucional de atuação. O espaço constitucional de atuação dele não é propriamente de instituir políticas públicas, isso é a cargo do Poder Executivo, isso é a cargo do Poder Legislativo. Na nossa função é aplicar o direito, né, com a observância da supremacia da Constituição. É claro que se nesse cenário eu preciso preservar direitos fundamentais, se isso em alguma medida vai ter ingerência na esfera do executivo, do legislativo, mas não é esse o mote. A instituição de uma política pública, na verdade, o mote, né, o objetivo é tutelar um direito fundamental. Então, acho que esse escopo da função do juiz é que nós nunca devemos perder, né, de vista, né? E com isso manter a segurança jurídica necessária para o judicionado, né, um tratamento igualitário e que sempre objetive a promoção dos direitos esculpidos pela nossa Constituição cidadã, porque eu falo que ela é realmente um presente para o nosso cidadão. É o Estado positivo, um Estado que tem que realmente tutelar os direitos e garantias fundamentais. Então, neste aspecto, não vejo qualquer problema decisões judiciais nesse sentido. O que eu vejo propriamente como um problema são decisões judiciais que começam a adentrar na seara dos outros poderes.
Doutora Lilian, em meu nome, em nome da ESA e da OAB, eu agradeço muito a sua participação nesse nosso podcast. Engrandeceu muito o conteúdo passado para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Professor Alneir, foi um prazer. Agradeço imensamente o convite, né, de poder compartilhar aí o pouco que sei aí, que a gente, eu falo, a gente está sempre estudando, né? O direito, eu falo desde quando eu era estagiária, o meu professor dizia que o direito é um oceano, então eu tenho essa ideia mesmo do direito como um oceano, né? Algo profundo, muitas vezes denso, então é um estudo contínuo, não realmente, eu espero ter modestamente contribuído aí para os ouvintes, para a escola, e estou sempre à disposição da escola e agradeço novamente o convite.
É isso aí, pessoal, até um próximo episódio.